Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. E hoje o assunto aqui é muito interessante. Vamos falar sobre o mercado imobiliário. E tenho aqui hoje o nosso convidado, é o Renato. Eu já queria passar aqui para ele, agradecer a presença dele aqui. E já é para ele começar respondendo quem que é o Renato na fila do pão.
Um prazer, obrigado pelo convite de vocês. Fiquei muito contente, né? Um convite aí da era digital, né? Foi pelas mídias sociais ali. E até para uma coisa bem legal, assim, meu primeiro podcast.
Olha que legal.
É uma coisa muito bacana, assim, entre, enfim, treinamentos de venda, palestras e meetings e tudo mais, mas podcast é a primeira vez que eu estou gravando. Então, estou muito feliz aqui de vir falar sobre mim, de conteúdo imobiliário, enfim, sobre atuação, enfim, do mercado. E para começar, né, falando de mim, bom, sou o Renato Herrera, todo mundo me conhece aí, mais conhecido no mercado aí como Herrera. Tenho 37 anos de idade, sou de São Paulo, vim morar aqui em terras do interior recentemente, aí há um ano, né, que eu estou vivenciando aqui, podendo ter o prazer aqui de morar no interior de São Paulo. Moro em Itu, hoje, que é a sede da empresa que eu atuo, inclusive a Visconde, e estou fazendo atuação em várias cidades ao redor de Itu como um todo. E sou formado em administração, em marketing, fiz um MBA recente em gestão da experiência do consumidor, fiz o curso técnico em transações imobiliárias, tenho CRES, sou corretor também, então eu fico sempre nesse meio dos globos aqui, né? Fora profissional, né? Sou casado, minha esposa Priscila, tenho duas filhas, né? A Bela de 6 anos e a Clara de 8.
Legal.
São dois presentes na vida aí que a gente está aproveitando muito, inclusive, essa vida de interior aí que a gente está tendo, está maravilhoso. Tenho dois cachorros, gosto muito de esporte, ando de kart, inclusive trouxe meu kart para Itu, que está muito legal, tem uma pista muito legal lá.
Que bacana.
Tô rodando bem, faço jiu-jitsu já há um tempo e vim fazer jiu-jitsu agora aqui no interior, consegui começar de novo, né? Sempre um recomeço jiu-jitsu na vida de quem faz um esporte que... Quem faz sabe o que eu tô falando.
Eu fiz.
Sabe? Então, assim, a gente para um pouco, depois volta. Enfim, tive essa pausa no meio até, né, para me estabelecer aqui. E achei uma academia, enfim, bem bacana. Tô fazendo aí, começando de novo. Depois de um ano parado. Então, tá sendo bem...
Seu professor é o Felipe, por acaso?
Não, é o Juan Sanches.
Ah, tá. É. Eu conheço um professor Edito lá.
É o Juan Sanches da Prates. Ele é um baita professor.
Que bacana.
Bem legal. E academia, enfim, comecei a fazer aula de tênis.
Olha que legal.
É engraçado como, estando aqui...
Ganhou tempo, né?
Ganhei muito tempo. Coisas que, assim, e eu faço todas as coisas, eu dimensiono toda a minha vida para o que eu quero fazer na parte da manhã ou muito no fim do dia.
Bacana.
Então eu faço tudo das 7 às 8, dá tempo, volto para casa, faço, me arrumo e tal, vou pro trabalho. 9, 8 e 40, 9 horas estou no escritório. E o dia tá começando para todo mundo, né? Então, tudo se encaixa, né?
Seria impensável morando em São Paulo, né?
Em São Paulo, eu saía de casa 6h30 da manhã.
Para chegar às 8.
Para chegar, às 8, e nem era tão distante. Coisa de 9, 10 quilômetros, mas demorava uma eternidade, né? E fazia jiu-jitsu, academia no fim do dia, mas assim, era uma rotina de sair 6h30, chegar às 10, 11 horas da noite em casa, todos os dias, né?
Bacana. Renato, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como foi a sua jornada profissional para você se tornar um diretor comercial aí de vendas, né, da Visconde.
Legal. Bom, minha história começou no mercado imobiliário em meados ali de 2007 para 2008. Né? Na verdade, começou muito antes. Eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, né, 15 para 16 anos de idade. E comecei muito cedo e eu digo, né, sempre assim com os meus amigos, né, a gente sempre conversa ou para outras pessoas, eu sempre falo que as coisas aconteceram para mim, graças a Deus, né, e a muito trabalho tal e tudo mais, educação e tudo que eu tive, a grande base que eu tive em casa, né, dos meus pais, que me colocaram, acho que, no caminho certo aí, mas eu comecei cedo, então acho que as coisas, para quem começa cedo, elas vêm cedo também, né, não tem, acho que, realmente, para quem tá muito realmente nessa... na pegada mesmo e começa cedo e quer as coisas que vem de uma geração já ansiosa também, né?
Sim.
Só que acho que é um ansioso do lado bom, né?
Sim.
Não no que nesse paralelo pro hoje, né, que a gente tá vivendo. Mas as coisas aconteceram, graciosamente, né? E tendo começado cedo, eu tenho um grande amigo de infância, que é o Bruno Marques. Ele tem uma imobiliária em São Paulo chamada Drive. imóveis, e nós éramos amigos de infância da escola, e ele começou no mercado imobiliário antes de mim. E ele me chamou, ele falou assim, putz, surgiu uma oportunidade na área comercial. Eu estagiava, né, em outras empresas, eu trabalhava no segmento de logística, antes de entrar no mercado imobiliário, né, enfim, totalmente distante. Mas, e para mim, assim, a entrada no mercado imobiliário por esse convite dele para uma empresa que era muito promissora na época, chamada Ecosfera, e tanto que foi um ano de trabalho, mas foi um ano que pareceu assim, que a gente trabalhou 5 anos dentro da empresa. E todo mundo fala assim, mas todo mundo estava muito mais tempo, mas estava todo mundo há 1 ano na empresa. Vieram diversas pessoas de diversas outras empresas, com uma missão. Essa empresa, essa incorporadora, ela era muito voltada à área sustentável, então todos os empreendimentos, a gente chamava de prédios verdes, né? Que era totalmente voltado para a área de sustentabilidade, a ideia era muito legal, e ela tinha uma grande missão de abrir capital num ano, né? E lançou diversos empreendimentos, tanto São Paulo, interior de São Paulo, enfim, outros estados tinham a operação no Rio de Janeiro e tal, mas a empresa ela era uma empresa 100% aportada por fundos financeiros, né, fundos americanos. E bem naquele momento, quando teve, né, a quebra dos bancos, enfim, teve toda aquela situação nos Estados Unidos, todos os fundos, né, praticamente quase todos, né, quebraram, a empresa, ela realmente, do dia para a noite, ela deixou de existir. A operação dela deixou de existir assim, né? Travou a operação... realmente o fundo não aportava mais, então ela ia ter que realmente criar, enfim, o que fosse de situação para entregar os empreendimentos lançados, enfim, foram empreendimentos que demoraram anos para serem entregues depois, entre vendas de incorporações feitas para outras incorporadoras, ou mesmo terminar empreendimentos dentro da empresa, e, enfim, a empresa foi se destituindo, ela se tornou outra incorporadora que está atuante no mercado, enfim. Mas eu fui o único elo do comercial. Foi naquela época que o Bruno, inclusive amigo meu, foi para a House da Ecosfera, que depois virou o Drive Imóveis, né? Depois ela virou uma empresa multimarcas. E aí, tanto ele quanto outros dois executivos da empresa se tornaram sócios, e tem essa empresa que é a Drive, hoje, que é uma das maiores imobiliárias de São Paulo no segmento econômico e médio padrão. E eu fiquei no comercial até mesmo apagar as luzes, né? Então, para aprovar as propostas, tabela de vendas, enfim. Então, eu era um analista comercial na época, e que eu pegava aquela operação burocrática inteira do comercial, da área de comercial de incorporador, que todo mundo que atua sabe como é. Fazer tabela, não tem hora, enfim, tem que parametrizar tudo, fazer os relatórios e tudo mais. E a minha história começou ali, só que no apagar das luzes, eu fui para... A gente já trabalhava com uma outra empresa, com uma outra imobiliária, que se chamava Sim Negócios Imobiliários. A Sim era uma imobiliária que ela neste momento de Sim Negócios Imobiliários, ela era uma empresa multimarcas já, né? Uma imobiliária multimarcas, mas que ela era a house da Cetim Incorporadora. E aí começou a minha história com a Cetim, que eu atuei durante anos também aqui na minha trajetória. Mas a minha história começou ali. Eu fiquei pouco tempo. E como... conhecer, né? No mercado imobiliário você conhece muita gente. O mercado imobiliário te proporciona conhecer muitas pessoas. É muito legal isso, porque é uma rede de conexão enorme. Hoje eu tenho prazer aí, é maravilhoso isso. Eu conheço gente do Brasil inteiro pelo mercado imobiliário. E naquela época, eu fiquei numa interface de controle de informações ali, um pouco de inteligência de mercado, um pouco de controle de informação, um pouco corretor também, porque eu era super novo. E eu lembro que o dono da imobiliária falou assim, Renato, puta, vai não. Eu rodava plantão, eu gostava de ver os produtos e tal. E eu sempre ficava onde não tinha corretor. Então, eu acabava também fazendo um trabalho ou outro, né? Mas era uma coisa mais pocket nesse sentido, né? E eu tive um convite, um amigo meu de infância também da escola, que trabalhava na Lopes, se chama Rodrigo, que ele trabalhou também na Visconde. Então, você vê como tudo se conecta, tudo se cruza, né? Ele, na época, trabalhava na Lopes, lá em São Paulo, na área de atendimento. E ele tinha recebido um convite da Elbor. Ele resolveu não aceitar, por ele teve uma promoção dentro da Lopes, resolveu ficar, e ele me ligou e falou assim, Renato, você não tá... Você tá na imobiliária, como é que você tá? Tá bem, não tá?
Que massa, ele te indicou.
Cara, tem uma oportunidade aqui, de uma incorporadora chamada Elbor, e por uma coincidência muito grande, eu tinha ido visitar um plantão num final de semana antes dessa ligação, que era um plantão no Morumbi. São coisas malucas, coisas da vida. eu visitei um plantão no bairro do Morumbi, lá em São Paulo, que eu morei nesse empreendimento depois de pronto, anos depois.
Caramba!
Coisas da
era
vida.
Era pra ser mesmo.
E eu lembro que, assim, tem muitas coisas na minha vida que eu penso, idealizo, assim, algumas coisas, eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje, foi muito legal isso, acho que eu nunca contei isso pra ninguém. Quando você entra no plantão de venda, sempre tem um tapete na frente um capacho, né, com o logo do produto e tal, e eu lembro que eu pisei assim, eu vi lá, Espacio Vita Morumbi, o nome do produto, e eu falei assim, da Elbor, tal, eu falei, cara, essa empresa deve ser muito legal, eu olhei assim, deve ser muito legal trabalhar aqui, olha o tamanho desse produto, olha que decorado, olha que legal.
Que bacana.
E aquilo ficou assim, aí depois eu recebi esse convite, e a minha entrada na Elbor foi muito engraçada também. Existia, né, uma gerente de vendas, uma gerente comercial, no caso, que chamava Paula. E ela, acho que é uma das pessoas mais pilhadas que eu conheci na minha vida, assim, uma das pessoas mais, tipo, aguerridas pra frente, elétrica, que eu conheci na minha vida, até hoje. Hora ou outra, né, a gente sempre ainda mantém um contato. Ela foi uma mãezona, assim, ela que trilhou o início do meu caminho, inclusive, na Elbor. E a minha entrevista com ela foi, tipo, ela apertou minha mão e ela falou assim, meu, é você. Gostei do seu aperto de mão. Cara, é você. Eu vou falar com o Marcelo, que foi meu diretor durante muitos anos. No aperto de mão. Ela falou assim, meu, é você. Não, aí eu, não, tudo bem, né? Tipo, prazer, sou o Renato, né? Calma, vamos lá, vamos conversar. E ela, não. Cara, é você. Você não tá entendendo, é você. Eu falei, bom, eu vou falar com o Marcelo. Ela falou assim pra mim, eu vou conversar com o Marcelo. Mas, Renato... Pra mim tá decidido. Falei, bom, tudo bem. A gente vai ter que se conhecer, né? Então tá bom. E eu era super jovem, né? Isso foi 2008 pra 9.
Já praticava jiu-jitsu?
Ainda não.
Ah,
ainda
você
não.
Vai
eu
falar
fui
que
entrar...
é a pegada do jiu-jitsu.
Eu entrei no jiu-jitsu uns anos depois.
Ah, tá.
E aí eu conheci o Marcelo, enfim, entrevista como um todo. E aí, tipo, passei, entrei na empresa e eu tive uma jornada ali grande, né? Durante muitos anos. Até 2016, né, foi a minha trajetória na Elbor. Então, eu fui de analista 1, no caso, até superintendente nacional de vendas, né, comercial, vendas ali da Elbor. A Elbor, até então, ela não tinha house, né? House, que é o que a gente chama que é a imobiliária da casa, né? Imobiliária da incorporadora, no caso, tradicionalmente conhecida como house. E que hoje a Elbor, né, hoje, assim, já de alguns anos, né, tem a Elbor Vendas, né, que hoje é Elbor Vendas, antes era HB Brokers, hoje é Elbor Vendas, que é encabeçada por um grande amigo meu, que é o Rafael, que sempre foi meu par na área comercial, Rafael Botelho, baita cara, um abração pra ele, eu vou mandar aí o link pra ele ver depois, e é um grande irmão de mercado, assim, que o mercado me deu, irmão da vida, aí a gente se conhece há muitos anos, sempre trabalhou juntos, e ele é um puta cara. E o Marcelo também, que foi um grande professor meu, né, nessa trajetória toda de Elbor, e tantas pessoas que eu conheço de mercado, que eu conheci lá, né? Porque uma coisa muito bacana que a Elbor, antes de ter house, depois também, né? Porque são sempre as figuras, né, conhecidas, né, os profissionais, tal, a gente sempre, né, passaram por ali, porque a Elbor é uma empresa muito grande, mas ela sempre teve a tradição de trabalhar com Lopes, com a Biara e a Brasil Brokers, que eram as principais imobiliárias, com a Elite, né, na época que existia, que eram as principais imobiliárias de São Paulo, né, que faziam atuação aí, inclusive litoral, interior, enfim, e outros estados. Então, sempre aonde a Elbor ia lançar, ela lançava com a Lopes ou com a Brasil Brokers, né, no caso, que é onde essas imobiliárias tinham presença aí nacional. Então, isso proporcionou que eu conhecesse muitas pessoas. E networking nessa vida é tudo, né? Pela minha relação... também com os sócios na época de Elbor, né, com outros, com incorporadoras que faziam participação nos empreendimentos. Em 2016 eu tive essa minha transição, né, para Cetim, a convite de um amigo, né, o Ricardo, na época que ele era um diretor comercial e da Cetim, né, que a gente começou a conversar mais porque ele tinha entrado na Cetim e eu estava na Elbor, e a gente tinha uma troca até por entendimento de processos, de tudo, né, de atuação. E em 2016 eu tive essa passagem, eu fiquei também poucos meses dentro da Brasil Brokers, até para consolidar essa transição dentro da Cetim. Eu fiquei alguns meses na Brasil Brokers atuando numa célula de vendas interna que era somente para vendas do produto da antiga Upcom, né? Depois teve uma fusão com a Gafisa, né? Anos depois. E também pela minha relação com o Fábio Romano, com o Rodrigo, que era o gerente comercial, né? O Fábio Romano e o Guilherme Benevides, né? Que eram os, né? Os donos da empresa, né? Da Upcom antes. E que depois foram executivos da Gafisa há muitos anos, né? Até tempos recentes aí, óbvio. Hoje eles têm o próprio negócio, a própria incorporadora, né? Gestora de negócios, mas eles atuavam pela Upcom. Então, assim, sempre nesse meio, né, que gera muitas conexões, né, muita similaridade ali. E, obviamente, a gente vai querer ter perto da gente as pessoas que têm mais similaridade com a gente, né, mais intimidade, né, que tem o match ali, né. Uhum. Então, eu sempre tive uma sinergia muito bacana com essas pessoas. E a minha ida para a Cetim foi logo em seguida. Entrei em 2016, ali meados de, foi setembro, outubro de 2016, e que eu tive também uma trajetória grande lá dentro, de muita atuação, até, né, lançando todos os empreendimentos, né, a gente sempre teve boas performances de vendas lá, trouxe amigos para trabalhar comigo também, trouxe um grande aliado, que inclusive está na Cetim até hoje, que chefia o comercial lá, que é o gerente comercial atuante lá hoje, que é o Ivan, que ele foi atendimento da Elite lá atrás, me atendia na época de Elbor pela imobiliária, né, na incorporadora. Então, sempre essas conexões a gente vai traçando e levando isso pra gente, né? E é o nosso cartão de visita, né, que fica,
sem,
né,
dúvida.
Então, a minha jornada na Cetim foi muito produtiva, eu fiz grandes amigos, né? Tem grandes pessoas que eu gosto muito lá, né? A Bianca Cetim propriamente, né, que hoje ela é vice-presidente da empresa, né? Ela é filha do Antônio Cetim, que é o presidente da empresa, muito atuante, acho que é um dos profissionais ali que eu admiro muito, tanto ele, a Bianca também, que são grandes profissionais, e as pessoas que estão lá, né, a doutora Márcia, que é a diretora jurídica, o Ricardo Monteiro, que é o diretor de engenharia, enfim, são pessoas muito maravilhosas aí que eu tive o prazer de conhecer, assim como tantas outras pessoas dentro da empresa, né? E tendo essa evolução profissional na Cetim, eu tive a possibilidade até de, no meu último ano, ir 100% para a House, né? Eu sempre trabalhei muito dentro das imobiliárias, né? Uhum. Isso, resgatando um pouco o passado, né, lá atrás da minha trajetória, eu sempre tive uma inclinação que o Marcelo Bonata me deu, ele falou assim, cara, trabalha junto dos caras, trabalha dentro da imobiliária. Nada melhor do que você estar do lado do corretor, do gerente,
sentir o dia a dia.
Para sentir o dia a dia, para saber o que os caras passam,
né?
As dificuldades, as nuances da profissão, o que que passa, o que que, meu, e outra.
Como vivem, como se alimentam.
É verdade, é bem isso mesmo, dividir os problemas e tudo mais. E é verdade, e muita coisa acontece, né, no bastidor da venda que a gente não fica sabendo. E se você tem uma gestão afastada, você não fica sabendo mesmo, e aí você fica só na venda, cobra venda e tal, mas, cara, e lá atrás?
O lado humano, né?
O lado humano do negócio. Porque, trazendo o meu modelo de gestão, me elaborei muito para chegar no meu modelo de gestão, óbvio, né? Tipo, a gente sempre tem aquela coisa de processo de melhora contínua, né? Eu tenho muito isso em mim.
Tem aqui.
Mas eu sei que eu aprendi muito e eu levo o meu jeito de gestão para um lado que eu gosto muito, que é esse lado de corpo a corpo, de saber o que o cara passa, de entender. Tinha um critério antigo, bobo pra caramba, né? Que era assim, ah, o corretor não pode falar com o incorporador. Eram umas culturas assim,
sério?
Cara, não existe, cara, surreal. Não. O nosso modelo de gestão, né? Tipo, o que eu vim lá atrás sempre foi estar inclinado junto com os caras. Pra você entender o que os caras passam, até pra você saber, porque aí entra a estratégia. Cara, você vai montar uma premiação de vendas. Fica legal pra você. Você fala assim, nossa, montei um puta plano aqui de premiação bacana, legal. Será que os caras vão gostar?
Vai aderir, né?
Será que vai aderir? Será que é isso que eles prezam? Será que é isso que eles estão precisando no momento?
Uhum.
Será que, pô, pensando com a cabeça, vamos colocar o boné do corretor. O cara ia gostar? Então, assim, na minha cabeça, até hoje, quando eu monto uma premiação de vendas, eu tento montar um negócio pensando com a cabeça do gerente, pensando com a cabeça do corretor, para saber se isso vai ajudar na vida do cara, se isso vai ser legal e impactante na vida do cara. Né? Do cara que eu digo, das pessoas.
Uhum.
Né? Então, hoje, né, dentro desse modelo de atuar junto, né, de entender todas as dinâmicas da vida e tudo mais, eu consegui emplacar um modelo de gestão muito bacana quando eu fui para a Cetim Vendas, né, na house da Cetim, no caso. E pude desempenhar um bom trabalho, né? Acho que eu pude desempenhar, e foi um ano, uma jornada muito grande, né? A gente teve a saída de um antigo diretor de vendas e eu meio que interinamente fiquei ali até de fato assumir de fato a operação. Foi um ano bem sacrificado, né, naquela época. Eu tô há um ano aqui na Visconde, mas até o final de 22 foi um ano bem sacrificado, mas acho que, tipo, a mercado foi um ano difícil, né?
Foi o Covid,
foi bem,
né?
É, então assim, a gente teve... Inclusive, assim, tivemos coleções de sucesso também na saída do Covid. Tivemos, lancei um empreendimento, por exemplo, na República, que hoje está pronto, na Praça da República, em São Paulo, que foi bem na saída, assim, foi... íamos lançar o empreendimento, entrou pandemia. Fecha comércio, fecha tudo, fecham todos os plantões de vendas. Tivemos uma interação grande com o time de vendas para conservação, né, para preservar o time mesmo. Então, assim, reuniões digitais, aí que vieram as reuniões digitais, né, as reuniões, os meetings, né, tipo de vídeo para as pessoas assistirem de casa e tal. Nossa, a gente fez N treinamentos, teve umas escapadinhas aqui e ali e tal, filmagem no empreendimento, treinamento no empreendimento. Ia lá, gravava, postava no YouTube, né, para fazer transmissão ao vivo, o pessoal assistia. Mas foi uma dinâmica muito bacana. Então, assim, trazendo para hoje, né, trazendo para o que eu tive dessa vivência, desse corpo a corpo e tal, eu criei, né, nisso, muito, além das conexões, muitas amizades no mercado. Uhum. E que hoje eu tenho a graça de ter comigo pessoas que trabalharam comigo há anos atrás, né, de poder hoje convidar profissionais que ajudam a gente pra caramba, me ajudam pra caramba, nem que seja por uma ligação, para tirar uma dúvida. Tô passando por uma situação assim, assim, assado. Pô, você já passou por isso? Já viu isso acontecer? Então, essas trocas, né? E até convites, né? Convites, vem trabalhar. Pô, como é que você tá hoje profissionalmente? Pô, topa um convite, topa um desafio? Até porque a migração de São Paulo para o interior, apesar de ser perto, profissionalmente você muda a vida das pessoas.
Sim,
né? E esse impacto aconteceu muito comigo, né? E o fim da minha trajetória lá na Cetim foi ali mais... foi fim de 22 para início de 23, né? Onde também por uma conexão de uma similaridade muito grande com o pessoal da Pivô, Desenvolvimento Imobiliário, lá de São Paulo. Então, eu tive ali... aí entra um outro business. Apesar de ser um mercado imobiliário, empreendimentos imobiliários e tal... O Trota, o Flávio, o Sidney, o Renato, lá eles encabeçam a empresa. E é uma empresa que ela é 100% focada em empreendimento para investimento. Ou seja, você faz um modelo para venda para investidor antes do negócio, né?
Hotel ou no apartamento mesmo?
Não, são apartamentos mais para locação, realmente já nesse giro, como se fosse um sistema de hotel. Mas o que o mercado fez, né, na evolução também, né, o que eram os hotéis viraram empreendimentos, estúdios com serviço e tal. Então, é bem nessa pegada, né, os empreendimentos da Pivô. E que tem uma pegada 100% investidor, né? Moradia também, mas o crivo do negócio é para o investidor, né? É para distribuir renda, é realmente vender a unidade pronta, decorada, enfim, já com um sistema de locação no empreendimento inteiro rolando para distribuir renda. Só que é um outro formato, né? Você trabalha ele bem antes para entregar o empreendimento, por exemplo, todo vendido para os investidores, para eles já poderem ter renda, né? Sim. Então já tem uma instalação já toda antes acontecendo para entregar, quando entrega o empreendimento, as unidades todas já estão decoradas, as obras são rápidas.
Hoje isso é uma prática bem comum, cada vez mais comum, que eu acho que começou em hotel, né?
O mercado, na verdade, ele era... né, só existiam os hotéis, né, ou os flats em São Paulo, em outros estados, em outras cidades. Mas esses empreendimentos vieram para tomar a frente disso. Por N questões, até por questão de ser muito mais, entre aspas, barato para a operação do que um flat, por exemplo, do que o custo de um flat, né, por exemplo. Hoje um empreendimento, por exemplo, um estúdio, né, um empreendimento com apartamentos de 20, 25 metros quadrados, todos os estúdios decorados para locação, ele custa bem menos que um flat. Né? E proporciona grandes rendimentos para quem compra, para deixar esse apartamento girando. Né? Então, isso traz muita história da Cetim, né? O pioneirismo do mercado hoteleiro do Brasil veio pelo Antônio Cetim, né? E ele que trouxe as bandeiras que são muito fortes aí, atuantes no, de mercado de hotel hoje, ele que trouxe para o Brasil essa ideia. E a vinda de empreendimentos estúdio também tem muito know-how da Cetim, porque a Cetim que foi desbravadora nesse mercado de lançamento de empreendimentos estúdios, começando pelo centro de São Paulo, uhum. Enfim, lançando vários empreendimentos ícones no centro, como esse da República, que eu falei que hoje é um cartão postal, porque ambos, né, eles estão prontos, são dois empreendimentos prontos, um ao lado do outro, colados parede com parede, ele forma tipo um U, né, como se fosse um U assim, abraçando a Praça da República com uma baita de uma vista.
E está tendo uma revitalização de toda a região ali.
Sim,
hoje em dia, né?
E que isso, não só a Cetim, né, mas aí que trouxe outras incorporadoras, né, no caso também, por questão de concorrência, né, uhum. E tudo mais, a lançar outros empreendimentos no centro de São Paulo, ajuda na urbanização, ajuda na revitalização do centro, né, como tem o plano da prefeitura, do governo, uhum. Né, de revitalização. Isso, os empreendimentos novos ajudam muito também, né, na reurbanização. Né? Então, a Cetim é uma grande marca aí, né, nesse sentido. E eu tive... Falo com o maior orgulho da minha passagem por lá, né? E tendo essa passagem pela Pivot também, que adquiri muito conhecimento com eles lá sobre esse business mais por trás, mais uhum. Na linha do investidor e tal. E por uma graça, assim, tipo, conexões, né? De novo, tudo sobre conexões, né? A minha ida para Visconde, eu fui num evento do Hipnobox, que é o CRM que a gente atua hoje, que inclusive o Rafael Meirelles é um grande amigo meu, faz jiu-jitsu também, fazia, né? Tá meio parado agora, mas é um grande amigo aí, e que eu conheço também, né? Já vem aí desde a época dele, da passagem de Price lá atrás, antes de virar, né, adesões com o Brasil Brokers, com o Delfort e tal lá atrás. Eu já conheci ele de lá atrás. Enfim, tive um baita de um contato com ele na Elbor em toda a trajetória que eu tive lá também. Na Cetim também, porque eu também utilizava o CRM, né? O Hipnobox como CRM. E a Visconde usa também. E eu conheci a Visconde muito por intermédio de duas amigas minhas, três amigas minhas, na verdade, e mais o Rodrigo também, que atuou por lá, né, nesse caso, o que trabalhou na Lopes lá atrás, hoje está em outra incorporadora, passou pela Visconde também. Mas a Vanessa, que é a nossa diretora de marketing hoje, eu encontrei ela num evento do Hipnobox, né, que reuniu vários players aí do mercado, e eu falei assim, nossa, vou marcar de almoçar, né? Eu falei, aí tinha outra Vanessa, que era diretora de incorporação e produto na Visconde, hoje ela não tá mais na empresa, mas eu estendi, né, ficou aquele convite pra gente almoçar, e aí depois eu liguei pra outra Vanessa e falei assim, olha, encontrei a Vanessinha, poxa, pensei que você fosse, que a gente chama ela tradicionalmente de Vanessinha, né, a Vanessa Domingues do marketing. E ela falou assim, poxa, vamos, liguei pra outra Vanessa e falei, vamos marcar um almoço, então ela falou assim, cara, vamos, inclusive eu vou levar o Marquinhos, que a gente chama, né, carinhosamente de Marquinhos, que é o Marcos Morelli, que é o nosso CEO, né, da Visconde. Ela falou, meu, você vai gostar de conhecer ele e tal. Eu não o conhecia ainda. E eu falei, putz, zero ideias, zero pretensões. Eu fui num evento e falei assim, cara, vamos só porque...
Se relacionar mesmo.
E o mercado, eu sempre gostei muito disso. Essa questão das relações, a questão de conhecer novas pessoas também, né, de conhecer quem são, né, os diretores, atuantes de outras empresas, até uhum. Para trocas, né? Porque a gente troca muito. Inclusive, a gente tem um grupo no WhatsApp com todos os profissionais de área comercial de várias incorporadoras. Tem mais de 100 players no grupo. Então, assim, é uma troca de informação. E é legal porque a gente tem um fair play, né? Legal nesse sentido. Uhum. Troca informação quando precisa. Puta, alguém fala assim, hoje, né, que eu tô no interior e eu conheço boa parte das pessoas... O pessoal tem dúvida do interior de São Paulo, me ligam, mandam mensagem, perguntam como é que está o mercado. Eu faço questão muito da troca também, quando levantam algum fórum ali, alguma questão para elencar o posicionamento das empresas, eu mando os números reais da Visconde para mostrar o posicionamento nosso no interior, né? Mas eu falei assim, putz, essa troca é legal. Então eu falei, olha, putz, vamos, né? A gente marcou uma semana e não rolou, marcou na outra. Aí eu estava em São Paulo e falei assim, vamos almoçar, né? A gente almoçou, conheceu o Marquinhos e tal, a gente falou de tudo, de profissional, de vida, de, enfim, de família, do que eu gosto de fazer, de tal, de hobby, de, enfim, de tudo. E ele é um cara que, se ele se vira melhor amigo dele no primeiro minuto de conversa. Uhum. E a gente tem essa troca muito grande, inclusive eu e ele, a gente, né, por ter essa similaridade de jeito, talvez, né, de alguma forma comercial de pensar, a gente criou, deu um match muito legal entre eu e o Marquinhos, e naquele lance mesmo, realmente ele falou assim, cara, acho que ele gostou, né, do que ele ouviu, enfim, e ele quis estender a conversa, ele falou, cara, vamos conversar de novo? Eu falei, putz, vamos, né, vamos lá, tal. E dessa conversa virou uma oportunidade de negócio, e eu vim para Visconde para realmente desenvolver mais a área comercial da empresa, que até então era um outro modelo comercial, né? Não existia muito ainda uma posição da empresa quanto a organograma, quanto a projeto, né? Comercialmente falando, assim, né? Projetos, óbvio que sim, mas um modelo comercial emplacado. E ele falou, cara, monta um projeto para mim. Eu falei, putz, já gostei dali, porque ali eu pude colocar e trazer muitos elementos,
a
minha bagagem.
Às vezes de gaps que você viu,
sim,
que você percebia.
De desafios, de jeitos, de coisas que a gente, né, de histórias que a gente passou aí, enfim, de mercado. E eu falei assim, cara, vou ter aqui uma boa oportunidade de emplacar o meu jeito de fazer, né? E criei um projeto que vem dando muito certo, né? Óbvio, né? Foi o que eu falei sobre melhora contínua, né? A gente vem, enfim, tendo um caminho enorme sobre como criar estratégias, né, para a empresa, comercialmente falando, né, para melhora de performance, para aumento de vendas, para aumento de volume de negócio, para elaboração da equipe de vendas, pensando sempre na equipe de vendas, pensando sempre no corretor na ponta, como a gente pode melhorar a vida dele no trabalho, como a gente pode, enfim, entregar leads mais qualificados, que sem ter uma sinergia enorme com o marketing nesse sentido. Eu e a Vanicinha, inclusive, a gente toca a bola muito bem um para o outro, a gente trabalha, meu, lado a lado mesmo, braço a braço. E é bom porque a gente tem o mesmo olhar para o negócio, e isso tem sido muito, acho que tem sido um ganho para a empresa muito grande, né? E falando um pouquinho da Visconde, né, só para já ter a entrada, mas falar da empresa, né? A Visconde é uma empresa de 20 anos, né? Mas que ela vem realmente com lançamentos, com maior volume de lançamentos de 4 a 5 anos para cá. Lançou em Salto, em Sorocaba, em Itu, que já tinham empreendimentos, né? E tu já tinha em Sorocaba também, mas lançaram novos empreendimentos. Tem um lançamento muito grande em Indaiatuba que nós fizemos aí no fim do ano passado e vem sendo aí um case de sucesso na cidade, que eu vou falar um pouquinho sobre ele.
Que é um projeto muito legal.
Que é um projeto bem bacana, que é o Botânica, né? O Botânica Terra Brasilis. É o Botânica Visconde, mas que eles são em duas fases. Botânica Terra Brasilis e o Botânica Flora Brasilis. Mas que eu explico um pouco mais sobre eles aí. E esse aumento, né, do dinamismo, né, de empreendimentos, de novos lançamentos, e hoje tem um grid grande de lançamentos para fazer, e a empresa carecia de um projeto comercial para isso, né, de uma área comercial que sustentasse essa operação que a empresa tem de missão aí, que hoje, se a gente for falar posicionamento da empresa, uma empresa de 500 milhões de estoque, e uma empresa que tem no guidance aí de 600 a 800 milhões aí. Na verdade, assim, posso falar aqui em 2 bilhões, né, de VGV para lançar, porque tem empreendimentos muito grandes para lançar. E que vem de uma estrutura, que eu estava até falando no início, de uma estrutura de empresa familiar. E isso é um
desafio.
Isso,
né,
é um desafio, e é uma coisa muito legal. Eu acho que tem um grande quê vencedor, que acho que é não perder essa característica familiar que a empresa tem e que eles fazem questão de sustentar. A empresa é o Marcos Morelli pai, né? O Marquinhos, né, que é o Marcos Morelli, que é o nosso CEO atuante, né? Ele toca, enfim, tudo. Tem ao lado dele o Márcio, que ele vai mais para uma área financeira, como um VP financeiro. O João, que ele passou pela área comercial da empresa antes de eu entrar. Inclusive, aí eu fui conhecê-lo, né, já aqui. Ele é nosso diretor de novos negócios e incorporação, produtos, né? E a Maria Cristina, que ela encabeça a área administrativa barra coligada ao marketing ali na questão de orçamentos e tudo. Então ela faz essa gestão administrativa do escritório como um todo. E eles são muito atuantes. E isso é muito legal porque são, né, são pessoas parelhas a nós ali, né, que são da família, independente deles terem, né, tem um conselho familiar, né, para tocar a empresa, mas todos os irmãos, né, a família é atuante na empresa, então isso deixa muito enraizada essa questão da família, dos valores, né, de cultura, de missão, que acho que é uma coisa que eles plantam muito bem. E o Marquinhos, ele elenca muito isso, né? Ele traz sempre muito isso, e é uma característica que está intrínseca na empresa, né? E hoje nós temos um corpo diretivo na empresa bem atuante, né? A gente tem ali semanalmente, religiosamente, a nossa reunião, segunda-feira, para discutir sobre todos os assuntos, passar por todas as áreas, por engenharia, né? Hoje a gente tem um diretor de engenharia, que é o Rodrigo, que ele vem também de grandes empresas, Rodrigo Soli. A gente tem o Ayrton, que é o nosso diretor financeiro, muito atuante também, vem de grandes players aí de São Paulo. A gente tem a Vanessinha, que é a nossa diretora de marketing aí atuante, aí pra caramba também teve... A gente trabalhou junto na Elbor também, né, lá atrás, então assim, teve uma história muito grande aí de Elbor e outras empresas. Tem eu, tô ali encabeçando também, passei minha história aqui também e tô encabeçando a área comercial. Aí vem João, vem Márcio, Marquinhos, a Mi, né, a gente chama de Mi, a Maria Cristina, né. E que a gente tem essa rodada desse comitê toda semana para passar por todos os assuntos, obras, financeiro, comercial, ADM, enfim, tudo que gere a vida do escritório, a gente passa semanalmente. E depois a gente tem os nossos one-on-ones aí, né, com o Marquinhos, no caso, né, cada um tem sua agenda aí para passar esses assuntos e ter a atuação da empresa pujante como ela é. Uhum. Né? Então, acho que essa figura organizacional, assim como ela acontece, é muito produtivo para a empresa. E eu acho que grande parte do aumento de resultado que nós tivemos aí, essa alavanca de resultado que eu posso falar que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, é desencadeado por isso, por essa gestão que eles vêm criando, encaixando figuras, pessoas importantes, né, com bagagem, para estar ao lado deles, para fazer a empresa crescer e ser uma das maiores do interior, aí como é a presença hoje da Visconde.
Que bacana.
Legal.
E, assim, você estava comentando da sinergia com a Vanessa no marketing, né? Eu queria saber, assim, hoje, quais são os principais desafios, né, para justamente estar integrado o time de vendas, o time comercial, o marketing, criar atrativos, condições para que atraia mais leads qualificados, desperte o interesse, o desejo do consumidor final.
Acho que tudo começa nesse lance da sinergia, né? Como eu e a Van, a gente tem uma troca muito bacana nesse sentido, e a Van também, ela é uma pessoa que ela sempre busca inovação, busca trazer elementos novos. Ela colocou o jeito dela de marketing de fazer, que acho que realmente surpreendente a forma como ela tem uma atuação muito bacana no marketing para ser efetivo. Porque não adianta só falar assim, só falar de marketing. Não, precisa ser um marketing efetivo. Tem muita estratégia, né? Tem muita coisa por trás. E essa questão comercial e marketing sempre está interligado. Então, o que a gente faz, né? Tem um mix, um pouco de tudo. E eu insiro, porque assim, tem uma grande coisa ali que a gente tem que fazer, que é dividir responsabilidade, né, com todo mundo. Então, eu falo assim, cara, vamos montar um planejamento de ações para o produto, para o Botânica aqui, por exemplo. Então, a gente tem reunião aí quase que, se não for semanal, acaba pulando uma semana quinzenal, enfim, mas a gente sempre tem uma rodada com os nossos líderes, né, com os gerentes de vendas, que eu trago realmente para participar dos planejamentos da empresa. Ou seja, todo mundo tem a mão do negócio. Fala assim, pessoal, vamos fazer reunião agora comercial e marketing para a gente poder falar dos leads, falar das campanhas, falar das ações, falar do qual que é o nosso objetivo da semana, qual que é o nosso produto foco, qual que é o nosso objetivo, eventos e tudo mais. E a gente tem essa rodada de forma semanal. E com isso, assim, as ideias surgem. Então, vocês surgem, né? E a gente tem essa política de criar esses fóruns para que eles possam sugerir.
Bacana.
Fala assim, cara, você quer uma distribuição de material?
Abertura, né, o diálogo.
E zero travas. O que o mercado sempre plantou, graças a Deus aqui, a gente tem uma... Que eu acho que isso é um... Se eu for falar, acho que é o grande ganho que a gente tem dentro da Visconde, entregando os segredos, mas é isso, não precisa nem esconder. Acho que o grande ganho que nós temos como profissionais hoje atuantes aqui dentro da empresa e para ter os resultados que a gente vem tendo, né, e fornecendo, é essa grande liberdade de atuação que a empresa dá. Essa pista que ela dá para tentar, para errar, para acertar. Né? Meu, sabe aquela coisa que você fala assim, cara, puta, tô com um sentimento que vai dar certo? Pega e vai, faz. Óbvio, não vai custar, que não custe R$1 milhão.
Sim.
Mas, cara, com critério, uma ideia bem elencada ali, cara, vamos dá para desempenhar? Vamos fazer. E essa troca com marketing a gente tem, envolvendo a turma de vendas, envolvendo as pessoas, né, a área de marketing como um todo, né, a área de produto como um todo, o meu comercial como um todo, né, com as pessoas que trabalham comigo, o meu gerente comercial, por exemplo, o Gomes, que é um trator para trabalhar, o cara trabalha 24/7 aí virado o tempo inteiro e é um cara plugado em negócio, o meu superintendente de vendas, que é o Digonal, que é o Rodrigo, né, o apelido dele é Digonal, e o nome dele virou Digonal, não é mais Rodrigo, o cara vai ter que mudar o RG dele. E o mercado, porque o mercado conhece ele como Digonal, um cara de anos de estrada aí, de Lopes, de, enfim, de outras empresas, e que trabalha, que veio pra cá, quando eu vim ele já estava aqui, né, e foi muito legal encontrá-lo aí, e é um cara que eu promovi, coloquei nessa cadeira para gerir, né, para gerir realmente a célula de vendas, para estar em cima das vendas todos os dias, para a gente poder ter essa conexão também e dar a liberdade deles sugerirem ações, trazerem novidades, trazerem ações, porque o interior é uma gestão muito descentralizada, né? O que o mercado está muito acostumado a ser centralizador, uhum, para caramba, né? Até o interior tem sido muito descentralizado no nosso modelo de gestão. Até porque, se a gente for comparar as outras incorporadoras, por exemplo, tudo bem, a gente fala que as cidades do interior são bairros em São Paulo. Podemos comparar a questão de distância, tempo, trânsito e tal, né? Aqui a gente pega estrada, demora meia hora. É. Lá você pega a marginal, você fica uma hora parado na marginal Pinheiros. Então é mais ou menos nessa relação. Só que todas as incorporadoras em São Paulo têm seu escritório. Né, tem sua house ali, fica no escritório, onde tem o polo do online que fica lá, tal, todo mundo fica escalado. Na Visconde, por ter essa gestão descentralizada, nós não temos escritórios, um escritório específico para a house. Meu escritório da house são os plantões de vendas, que ficam em cada cidade. Então, isso faz com que a gestão, mesmo sendo descentralizada, a gente consiga impactar a todas as regiões, porque aí começa a mesclar cultura, cidades diferentes, pessoas diferentes, né? E aí a cultura muda a cada cidade que a gente vai, é um jeito diferente de fazer um negócio. Então, eu acho que dando essa liberdade para os líderes, né, dentro desse fórum, desses fóruns, trazerem novidades, porque eles vêm com muito know-how de várias praças, de várias pessoas, de várias ideias que eles tiveram com as reuniões, com as suas equipes e tudo mais, trazem traz muita bagagem para a gente poder desempenhar os nossos planejamentos aí de marketing, as ações que ficam aí desempenhadas para cada produto, e a gente consegue ter um negócio bacana para entregar, um pacote de bem legal de negócios aí para entregar para todo o time de vendas, enfim, para todos os produtos, para as promoções, para as vendas em si. E também, mensalmente e trimestralmente, a gente tem os encontros, que a gente fala encontro comercial, né? Inclusive, teve um ontem aqui em Indaiatuba, a gente fez uma baita de uma festa no plantão do Botânica para falar de trimestre, entregar troféu, uhum, do semestre, premiação do Botânica do Flora Brasilis aí, que lançou e arrebentou de vender. Então, a gente aproveitou para fazer esse encontro lá também, chama os corretores, né, todo mundo, os gerentes, os líderes, a gente também. Passa toda a nossa programação, tudo que a gente está planejando fazer e fez, os índices, as conversões... do digital, principalmente, que inclusive, para entrar um pouco nesse assunto, a conversão do digital hoje da Visconde Construtora é uma das maiores do país.
É mesmo?
A gente tem uma conversão online muito grande.
O percentual, você pode abrir pra gente?
Gira em torno de 26% a 30% de conversão online. O mercado pratica uma fatia abaixo disso. Então, acho que hoje, isso, na verdade, é um dado...
De conversão em vendas ou de visita?
Conversão em vendas. Do digital, ou seja, tirar o cliente do computador ali, uhum, impactar ele com mídias, com tudo ao redor dele, para que ele saia do digital, onde ele esteja, seja impactado, e vá ao nosso plantão de vendas e comece uma negociação e compre. Então, hoje o nosso índice é muito grande, e quando a gente fala assim, é percentual de conversão em vendas, uhum, do canal digital. Isso independe da prateleira do que a empresa tenha. Pode ser uma empresa de 5 bilhões de VGV, pode ser uma empresa de 500 milhões de VGV de estoque, que o que vai determinar é o índice de conversão que você tem perante os seus planejamentos, perante as mídias que você faz. E isso é um dado que veio muito bacana para nós, e a gente tem essa troca muito grande com o Hipnobox, que além do nosso CRM, faz a parte nossa de digital, né, das nossas campanhas do online, e consegue trazer esses dados para nós, e cruzando esses dados todos, com todos os relatórios que a gente tem, esses inputs todos, a gente consegue demonstrar essas conversões aí que têm sido muito, muito positivas e produtivas, né?
Bem legal. Eu ia perguntar, e eu acredito que você até respondeu, eu ia perguntar justamente qual que é hoje o maior desafio do marketing imobiliário, e como vocês conseguem contornar e superar esses desafios.
Eu acho que o desafio é... Na verdade, assim, é uma coisa diária, né, que a gente pode falar, né? Como essa parte de tecnologia, ela inova, a cada dia aparece uma ferramenta nova, surge uma inovação, surge um jeito novo de fazer, surge um anúncio, uma campanha, alguma ideia, alguma coisa que, né, que faça a gente sair um pouco do eixo, né, do caminho, dos planejamentos aí que a gente tem traçado. Eu acho que um grande desafio é a gente estar à frente, né, realmente quanto à tecnologia. Quanto ao que ao CRM, por exemplo, pode fornecer para nós.
Insights
do que as empresas que trabalham coligadas a nós possam trazer de inovação para a gente. Então, um dos desafios, né? Se a gente fala de um desafio de marketing, acho que é sempre estar à frente. E realmente isso exige presença, exige comportamento, exige estudo, exige, enfim, diversas coisas, desdobro mesmo em cima de atividade, para pensar à frente, para poder entregar realmente sempre o novo. E o paralelo que eu tenho a vendas, a falar que o grande desafio é acompanhar isso aqui. Porque o nosso mercado, ele trabalha com nuances assim também, né? Tipo, enfim, trabalham com pessoas, né? E pessoas têm seus diferentes comportamentos, seus diferentes jeitos, seus diferentes insights e pensamentos, enfim. E porque, no fundo, são pessoas.
Sem dúvida.
Tem pessoas que têm mais potencial para uso da tecnologia, tem pessoas que nem tanto. Eu brinco, né? Tem corretores e corretores. Tem um corretor que, assim, ele não adianta. Ele não adere ao digital e não gosta, e tá tudo bem.
Mas é um cara pingar que, alguém ali
se
no
o
plantão...
cliente entrou ali na vez, ele não deixa escapar. Não
legal.
Deixa. E a gente tem o corretor digital hoje, que está fazendo muito essa figura,
que vai,
né?
Esquentando ali.
Que fala que é o cara que, meu, consegue fazer a manutenção certa do CRM, consegue ficar atualizando, que eu sempre bato muito nisso. Atualiza submomento, vamos ver os submomentos, não deixa, não fala com o cliente uma vez só pelo CRM. Tenha a linha, né, a sua linha do tempo com ele ali, acompanha o seu cliente, manda uma novidade para ele por semana. Manda um e-mail marketing que seja, manda uma mensagem. Tudo bem? O senhor está bem? Ou a senhora está bem? Como é que está a família? Como é que foi essa semana? Vai acompanhando, regra de relacionamento, né? E tem corretores que fazem isso muito bem, né? Tem corretores que ainda não atuam dessa forma, mas que vão ser obrigados a fazer dessa forma, porque o mercado leva a isso. E hoje tem muitos corretores que já estão nessa figura já mais digital, que produzem vídeos, que produzem conteúdo, né? Eu tenho grandes amigos nesse mercado, inclusive um deles aí, que é o Lavirre, né? A gente chama de Lavirre, é Ayrton Lavirre, e ele começou lá atrás na Lopes como corretor, foi gerente do online da Lopes, e hoje ele atua 100% ele, e ele tem uma figura digital muito grande, e engraçado porque, assim, eu gosto de pegar vários insights de vários amigos, né? Se a gente começava, tipo, eu me espelho muito nos meus amigos, né? Me espelho no Bruno, me espelho no Lavirre, que é um baita cara no digital, acho que ele tem uma presença muito bacana. Me espelho no Marcelo, me espelho no Marquinhos, me espelho no Antônio, me espelho na Bianca, me espelho em diversos exemplos que eu tenho, né? Que tive na minha trajetória para eu poder também
me moldar
também, né? Porque isso não é assim, não é imitar, é diferente.
Sem dúvida.
Eu acho que a gente tem que pegar, enfim, os exemplos bons.
Eu sou assim também.
E aderir para nós, para a gente poder
criar o seu jeito, né?
Exatamente. E eu acho que isso faz com que a gente consiga emplacar também coisas diferentes, porque eu posso pegar novidades do mercado, insights, coisas diferentes que as empresas possam estar fazendo e trazer para cá, para o interior, porque eu sei que a gente vai nadar num mar, que a gente fala do Oceano Azul, né? que assim, a gente vai nadar num mar que ainda não está desbravado, que é o interior de São Paulo, para trazer novidades para cá. Outra coisa que eu falo muito que acontece aqui, tem muitos vícios, algumas coisas que acontecem aqui hoje e que eu vi há 15, 12 anos atrás. Falei assim, cara, não é possível que isso está acontecendo aqui. E eu brinco muito, né? O Marquinhos brincou comigo, ele, no início ele falou assim, meu, você vai ver que assim, cara, tem muita coisa para elaborar no interior, Renato. O mercado é muito forte, é muito forte. É um mercado
o primo atuante. Rico, né? Tipo, no Brasil é o interior de São Paulo.
Exatamente. Acho que é tão assim, o mercado de São Paulo ele é muito forte, ele acontece muito lá.
Mas também é muito competitivo.
Ele é muito competitivo, que no interior também é muito forte. Só que eu acho que o mercado do interior ele ainda é menos...
Promissor,
ele é,
né?
Ele é muito promissor.
Menos prostituído, talvez.
Exatamente. Acho que isso não tem vícios, graças a Deus, porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais limpa, né? Tem malandragem.
Você estava comentando aqui um pouquinho antes comigo de que você conseguiu um case bem bacana, que se fosse em São Paulo seria impensável, né?
Cara, maravilhoso. Assim, é uma coisa que o mercado não atua em São Paulo. Assim, né? Atua com figura de parcerias, né? O mercado de parcerias hoje ele é muito forte, né? Então, muitas pessoas se tornaram independentes no mercado e hoje se tornou um mercado de parcerias. Então, hoje o mercado, ele... Eu tenho uma crença que eu acho que o mercado vai levar a isso, a ser muito mais para o âmbito parceiros, né? Imobiliárias, médias, pequenas, unitárias, que hoje a gente fala assim, para você ter uma empresa, né? Uma imobiliária, você tem que ter um CRESS, obviamente, e você tem que ter o CRESS PJ, né? Que é um CRESS, inclusive, mais caro de tirar aí. E hoje você vê pessoas unitárias, que é uma coisa que não existia antes, né? Não muitos anos atrás. E hoje pessoas unitárias com crédito jurídico. Aí fala assim, mas o cara, ele trabalha em casa. E tá tudo bem. Ele tem um bom computador. Ele faz os próprios anúncios. Ele tem o crédito dele PJ. Ele é uma imobiliária. Então assim, é inovação. É o que o mercado está levando, né? Apesar de que a house sempre vai existir, né? E ela sempre vai ter essa potência. Eu acho que sempre por questão de investimento ela sempre vai existir. Mas o mercado de parcerias é muito forte. Quando eu vim para cá, para a gente lançar, inclusive, o Botânica aqui em Indaiatuba, me falaram que o mercado de parcerias aqui era muito atuante, era muito forte, né? E nós tínhamos dois players dentro do plantão, que era uma imobiliária e a house. E dentro da house eu tenho a célula de parcerias, né? Eu tenho três gerentes atuantes de parcerias, que é a Flávia, que é a nossa campeã de vendas, inclusive, o Álvaro, que é o nosso segundo que está aí, também no ranking, e o Douglas, que eles fazem a função de gerentes de parcerias que eles pegam, ou seja, eles recepcionam todo o mercado e tratam todos os negócios com o mercado, né? E aí eles são funis aqui dentro, né? Também da empresa, mas eles gerem as imobiliárias parceiras, cada um com a sua carteira.
Bacana.
Né? Então é legal porque você pega, por exemplo, gerentes aí que tem 600 imobiliárias no seu portfólio. Você fala, cara, como é que ele fala com 600 mil imobiliárias no seu portfólio? Porque aí você começa a pegar cidades... Começa a ficar um negócio que vira um colosso, né? Mas assim, de novo, regra de relacionamento.
E processos, né?
Também. E processos. Tem que, assim, exige organização, exige trato. Eu brinco muito com a função de parcerias, né? Gerente de parcerias, quando a gente fala, né, nesse âmbito, que é o quanto a pessoa aguenta de tomar café por dia. Porque tem que ir nas imobiliárias, tem que visitar, tem que tomar um cafezinho.
Aceitar um cafezinho.
Tem que ir lá, tem que levar um banner, tem que levar novidade, tem que levar um portfólio da empresa, tem que levar uma novidade.
Uma condição nova.
Uma condição, uma campanha, fazer um treinamento, reacender o salão. Porque aí você faz isso e você mantém relacionamento e você fica na vitrine, você fica na cabeça das pessoas. E só assim o corretor que está lá trabalhando vai falar assim, puxa... Ah, ela veio aqui, nossa, caraca, deu um insight para mim. Putz, sempre tem uma coisinha que você fala que a pessoa pega e guarda, né? E nisso, quando me trouxeram essa demanda de ser um mercado muito atuante, foi um ambulatório. A gente estava num processo de pré-lançamento, eu falei assim, ó, vamos lançar o produto. Lancei o primeiro produto, eu vi que a performance não foi tão boa, falei assim, vou fazer um teste. Foi um all-in, na verdade. Eu até falo com o... Eu falei com o Marquinhos isso, eu falei assim, cara, foi a tentativa mais arriscada que eu fiz até hoje, né? Tipo, de posicionamento, de estratégia, e que foi um estouro, porque deu muito certo. Por característica da cidade, pela questão do produto, pela questão da localização do produto, enfim, por uma série de coisas. Mas a estratégia de... Porque o crivo foi... A gente tem, nós temos os gerentes de parcerias, né? Que eu falo gerentes de relacionamento. Né? Eu gosto de trazer... Eu quero trazer mais esse nome agora, né? Não é parcerias, gerentes de relacionamento. Para poder lidar com o mercado da forma que o mercado precisa. E eu falei assim, cara, eles já atendem. Mas eu quero colocar o parceiro aqui dentro. E inclusive a Flávia é uma das precursoras disso, porque, que é a minha gerente de relacionamento, que ela falou assim, Renato, coloca que você vai ver que vai dar certo. Sabe, ela tava o anjinho bom aqui falando, meu, põe que vai dar certo. Vai dar certo, você vai ver que o mercado é atuante. Vamos lá. Eu comecei a maturar isso, desenhei um negócio. Eu sempre em casa fico maquinando, pensando nos negócios, desenho, faço os rabiscos ali. Comecei a ver umas influências ali. Eu falei assim, cara, temos grandes players. Estudando os players da cidade, até entender que eles, a maior parte dos players aqui da cidade não tem house. Tem executivos dentro da empresa, mas que atuam 100% com os parceiros. Eu falei, cara, só que ninguém põe o parceiro dentro de casa. Porque tem aquela coisa, você coloca o cara lá, o corretor, a corretora, dentro do seu plantão, e você está fazendo um grande investimento de mídia. O cliente vem espontaneamente.
Caminha só o lead, né?
É. O lead, eu acabo... Eu não repasso o lead. O lead fica 100% com a house.
Ah, tá.
Mas a visita espontânea vem para o meu plantão. E eu falei, cara, mas é um like. Mas a loucura, né? Sempre falar, mas Renato, você é maluco. O cliente de espontânea está dando 20 visitas espontâneas na semana. Esse corretor vai levar o cliente embora. Eu falei, cara, ele vai tentar vender aqui. O cliente só vai entrar no meu plantão e não comprar se realmente ele não conseguir. Hoje é fatídico. Ele não compra o Botânica se realmente ele não conseguir. Porque realmente hoje o Botânica é um case na cidade, é um bom produto. Tem lazer, assim, é lazer de condomínio clube, a lagoa, enfim, tem contextos ali. É uma área preservada de mais de 30 mil metros quadrados de área de preservação natural. Com lagoa, com tudo. Então, assim, todo o contexto que engloba ali, eu falei, cara, realmente ele... Ou ele não vai gostar da proposta, porque aí são
questões sujeito,
que,
né?
São questões que a gente não tem domínio, né? Eu sempre brinco que, assim, a gente pode fazer o trabalho mais excelente possível, mas o poder da caneta, que hoje é o dedo, né? Que assina digitalmente, né? Mas isso a gente não consegue dominar isso.
Sim.
A gente convence, mas o poder da decisão é sempre do cliente. Então a gente tem que fazer um bom trabalho do lado de cá para brilhar os olhos do cliente, para poder estar com a decisão concreta ali. Mas ter colocado o cara, o corretor, né? Todos os corretores, várias imobiliárias, porque eu não tô. Eu tenho a minha house e eu tenho outros mais 400 players dentro do meu plantão de vendas. Diariamente, rotacionando, né? A gente tem ali 70, 80 corretores por dia no plantão de vendas. Então, assim, a gente conseguiu criar um dinamismo e esse formato, né? Ficar muito produtivo porque aderiu e as pessoas se sentiram abraçadas. Que uma coisa no interior que é muito importante é fazer com que as pessoas se sintam abraçadas.
Sem dúvida.
Característica de interior.
É.
Uma coisa mais intimista, uma coisa para eles, né? É uma coisa desenvolvida para eles. O plantão foi feito para os corretores. O plantão não é da empresa.
É.
Mas isso é um vício de mercado. Muitas empresas fazem o plantão para si. Cara, a Visconde fez o plantão do Botânica para os corretores, para o mercado, para realmente ter aderência nesse sentido. Eu acho que foi um modelo muito vencedor.
Bacana. E assim, falando um pouco do cenário atual, como que você enxerga como que está o mercado imobiliário, que a gente sabe que é um dos grandes índices e indicadores da economia brasileira, você olhar para o mercado imobiliário e saber como que ele está. Como que hoje você enxerga, aí, entrando no terceiro quarto de 2024, o que você projeta, imagina de tendências futuras, assim?
Tá. Bom, uma coisa que move muito o mercado, né? Eu sempre falo que ele é uma das principais engrenagens econômicas do país, né? O mercado imobiliário, por questão de financiamento, por questão de tudo, de obra e de clientes, né? Que giram altos valores, e isso a economia, ela gira muito forte. Uma das principais, assim, o que leva a gente a estar com otimismo para esse ano, para esse segundo semestre, é essa a propensão realmente, né? A gente está com uma Selic estável e essa propensão de queda da Selic para esse segundo semestre e para o próximo ano. Então, isso é um fator que o mercado ele gira muito bem, né? Quando a gente está com os juros ali de financiamento
estável,
equilibrado. Você vê que hoje os clientes pegam financiamento a 9% a 10% ao ano, que está está na faixa média realmente do que é historicamente bom. A gente já teve 6, né? Mas já aumentou de novo, mas já bateu quase 14. E agora
falei, a gente já teve quase 15.
É, então assim, a gente já está em 9, 10, que é um percentual bem...
E já está
bem...
uns dois anos, né?
Exato. Então assim, estando estável, as pessoas têm capital para adesão, né? Para pegar financiamento. Então,
e
isso...
até para projetar, né?
Exato, porque é um trabalho para agora, porque todos os players têm empreendimentos em lançamento, têm empreendimentos em obra... ou para entregar ou prontos.
Uhum.
Então, você consegue pegar essa gama inteira. Né? Então, se você tem uma vertente de pelo menos 2 anos de juros estável ou em possíveis quedas, né? Tipo, mesmo que mínimas, 0,25. Mais quedas, que podem ter essa variação, mas já é um benefício.
Uhum.
Porque você já consegue ter um juros... E você consegue projetar um juros mais lógico para o cliente. Sim. Você consegue falar na ponta, o gerente consegue sentar, o corretor consegue sentar com o cliente e já pelo menos já dá uma ideia mais concreta para ele do que é o financiamento. Né? Uhum. Porque não vai estar... Vai estar talvez um degrauzinho abaixo, tá, alguma coisa, mas muito próxima. Né? Então, o que eu vejo é assim, realmente a gente tem uma propensão grande aí para esse segundo semestre. Sim, de realmente aumento das vendas. Hoje, em questão de posicionamento, a Visconde é uma empresa que cresceu aí, comparando a 2024, tá, a gente está em um volume de 146% de vendas acima de 2022, 130% acima de 2023. Ou seja, e a escada realmente é grande aí para a gente subir e ter vendas, até porque esse ano nós temos ainda lançamentos em Valinhos, Itatiba, em Itu, em Salto, e ainda podem entrar aí lançamentos em Campos do Jordão, Ubatuba, enfim, tem um guidance grande aí de lançamento.
E fora a segunda fase aqui em Ubatuba.
A segunda fase nós abrimos venda agora em início de maio, mas nós temos a terceira fase, que é a última torre do Flora Brasilis, que é a terceira torre, que a propensão de lançamento dela é agora fim de agosto.
Bacana.
Então tem boas coisas aí por vir.
E o que você imagina assim, pro mercado brasileiro, sua projeção futura? A gente estava comentando aí sobre esses apartamentos pequenininhos, que em São Paulo é muito tendência. Você acredita que isso pode vir para o interior também?
Vou falar aqui, virá para o interior. A Visconde vai lançar em Itu um empreendimento, na verdade são vários empreendimentos, porque o terreno é um terreno bem grande, na Avenida Galileu Bicudo, uma das principais avenidas lá de Itu, ela cruza a cidade inteira.
Sim.
E é num ponto muito bom da avenida. E ali vão ter um condomínio de casas, né? Vão ser casas legais ali de 3 dormitórios, suíte. Não vou dar spoiler quanto à metragem, mas deixa o pessoal vir perguntar depois. Um mall de lojas, né? Uma fachada ativa e uma torre residencial com apartamentos de 40 metros quadrados. Tem uma. É bem tradicional do interior, né?
Uhum.
E antigamente em São Paulo, as kitnets.
Uhum.
Né? E quando a gente fala dos compactos, né? É engraçado porque lançou muitos empreendimentos assim em São Paulo e eles são muito rentáveis até hoje. Mas para ele ser muito rentável hoje em São Paulo, os compactos, né? 20, 25, 30 metros, né? Que a gente fala são os estúdios, eles precisam estar colados no metrô. Aí sim existe uma demanda eterna. Realmente o rendimento vai ser muito bom, a locação vai ser muito boa.
Não sabia disso, não.
E realmente ele precisa. Foram lançados alguns empreendimentos longe do metrô.
E aí?
Não tem aderência.
Uhum.
Então, assim, sempre que lançar ao lado do metrô, com preço encaixado, um projeto bem estipulado, uma ideia legal de negócio, o produto vai vender. Não tem como, porque a demanda, ainda mais com linhas novas no metrô.
Sim.
Eu até falei isso ontem no encontro que a gente teve com o time de vendas, que esse avanço do metrô em São Paulo, esse avanço de toda essa malha que está sendo, tá sendo inaugurada e que já foi, né, recente, e as novas linhas que vão sair em São Paulo, que vai interligar a cidade como um todo, né, que já está bem interligada, mas vai interligar ainda mais, é o que Nova York viveu há 40 anos atrás.
Uhum.
É o que Paris viveu há X anos atrás. Então, aqui o trânsito é muito maior, né, tipo, e as pessoas utilizam,
cidade, né?
As pessoas já utilizam muito o metrô em São Paulo, mas elas vão utilizar muito mais.
Ainda mais com a expansão, né?
Com expansão e tudo. Então, o que está vivendo São Paulo hoje é o que essas cidades viveram. E trazendo esse input para o interior de São Paulo, o que é muito legal, é engraçado isso, a gente fez uma pesquisa para falar sobre esse terreno da Galileu Bicudo, para vir com esse lançamento. e uma carência enorme que se tem em Itu são as kitnets, as antigas kitnets.
Uhum.
Só que existe kitnet de tudo quanto é jeito. Existe aquela que, que a pessoa vem, demole o terreno, faz lá as kitnets, né, as casinhas, né, uma do lado da outra, né, ali, bonitinho. E ainda existem aquelas que são em cima de comércios, ao lado do comércio, uhum, enfim, que tem aquela característica já mais antiga e tal. A gente começou a ver, só para falar em valores, a locação em Itu de uma kitnet de 40 metros quadrados gira em torno de R$2.500 a R$4.500.
Uau, dependendo da localização.
E não tem para alugar.
Sério?
Não tem. Aí você fala assim, cara, mas como não tem? Não, não tem. Se você quiser alugar uma kitnet em Itu, você vai ter dificuldade para encontrar. E assim, não adianta. As pessoas não descem preço. Porque é um mercado tão travado,
uhum,
que tem que realmente eles conseguem monopolizar os valores de locação e não baixa, não tem leilão.
É porque a demanda que vai guiar, né?
Exato, não tem leilão. E é maravilhoso isso. E a gente viu ali uma oportunidade de negócio para lançar um residencial que venha com a característica para a gente começar a tirar... não tirar, né? Porque aí é uma questão cultural e está tudo bem, tá tudo certo. Mas trazer esse conceito de residencial, de estúdios com serviços, até porque Itu é uma cidade que ela tem um trânsito muito grande de pessoas.
Muito estreito também.
Não, também, mas assim, tem muitas pessoas que vêm de fora para trabalhar em Itu, passam por Itu, enfim, todos os dias tem uma circulação, né? A gente fala de um pouco, né, entre aspas, cidade dormitório, mas tem um trânsito muito grande de pessoas de fora. E tiveram grandes fábricas que vieram para as estradas, né, para as cidades também, e que hoje essa aderência para público, para vindas e própria propensão que tem agora, a vinda do Parque da Cacau Show, enfim, tudo vai aderir para o interior de São Paulo, para esse eixo realmente a gente ter um empreendimento que vai... Um empreendimento que vai distribuir
que
lucro.
Um parque da Disney está sendo estudado também,
também.
Além da Cacau.
Então, assim, imagina isso, essa potência. Imagina um empreendimento que você tem ali residenciais com serviços para locação, enfim, para investidor. Realmente, pensando para frente, esse empreendimento vai dar muito retorno.
Sem dúvida, que bacana. E assim, eu queria perguntar aqui para você o que você imagina de algo sustentável, algo assim, um valor, um percentual dentro do valor geral de vendas, né, do VGV, para um marketing que possa conseguir criar suas ações, atrair e que esteja ali dentro? Qual que é o percentual que você acredita? Médio, assim, lógico que varia de região, de produto.
Normalmente os projetos eles têm uma concepção como um todo quando a gente fala de marketing, porque em marketing a gente tem que pensar no globo como um todo, as ações, a estrutura. É sempre um percentual de 2% a 4%. Depende do tamanho do... Aí esse percentual ele flutua dependendo do tamanho do empreendimento. É diferente um empreendimento de 600 milhões de VGV e um projeto de 20 milhões de VGV. Então, assim, os pesos eles têm que ser diferentes para diferentes ações.
E muda muito de São Paulo para cá, assim, esse percentual?
O percentual aplicado acaba sendo um padrão de mercado. É mais ou menos isso que as empresas praticam. Tanto lá quanto aqui no interior, enfim, é mais ou menos isso. Óbvio que aí existem as contas mais caseiras, né? Tem outros players, outras incorporadoras que conseguem ter uma conta menor, talvez, porque não investam tanto em estrutura, ou investem mais em estrutura e menos em marketing, porque já tem uma carteira consolidada. Então, isso é sempre uma variação para o pretendido, assim, né? Às vezes, tem um empreendimento, uma localização muito boa, que não precisa de
vender
muito esforço,
si
porque o produto já sabe que a localização ali vai vender tudo e ele não vai dispor de tanto, né? Então, isso... Mas, em viabilidade, quando você faz o estudo do projeto, você já prevê entre 2% a 4% de custo operacional, marketing, estrutura, enfim, para deixar aquela loja bonita para vender.
Cara, tá difícil mental isso aí.
Vou tomar uma
desculpa. Água, né? Aí depois você corta isso daí pra nós. Eu queria perguntar pra você, Renato, e que conselhos que você dá pra nova geração? Se você aconselha as pessoas a irem para esse mercado imobiliário, que dica que você dá pra quem tá pensando ir?
Cara, eu super aconselho. E o legal do mercado imobiliário é que você não tem uma trava de idade. Você não precisa... Você pode ser super jovem, você pode, enfim, ter trabalhado sua vida inteira num outro job, num outro negócio. E hoje você fala assim, cara, quero virar corretor. Porque é uma profissão que por ela não ter...
Caramba. Cara, vou precisar que você edita isso depois, por favor, tá?
Tá osso.
Pegou demais. Desculpa. Vamos retomar. Deixa eu fazer a pergunta de novo.
Tá.
Desculpa, Lucão. E Renato.
Boa.
Lá, Renato, queria perguntar para você, querido, se você indica para as pessoas entrarem nesse mercado, para quem está imaginando já entrar, ou quem que você acha que deveria considerar, se vale a pena entrar no mundo do mercado imobiliário.
Cara, eu acho que vale demais a pena. É uma profissão muito valorosa, é uma profissão de orgulho. Tem muitas pessoas que falam, antigamente, né, tinha um pouco de vergonha de falar, ah, eu sou corretor, não gostava muito de falar, mas é uma profissão muito, muito importante no nosso cenário, assim, da vida das pessoas, né? É um intermediador para a realização de sonhos, né?
Uhum.
E que não te dá trava salarial nenhuma. Você pode, enfim, em qualquer momento da vida, enfim, começou a atuar e essa profissão, e como eu já vi muitas vezes, presenciei isso muitas vezes, de realmente mudança da vida das pessoas, como eu vejo até hoje, né? As pessoas realmente tendo altos rendimentos, porque é um trabalho que ele só depende de você, é um trabalho que exige muito pioneirismo, né? Então, tem que ter um dom de empreendedor, você tem que ter sua cabeça muito doutrinada a se organizar, né? Para você atuar como corretor, porque você tem agenda livre, você não tem, óbvio, tem pressão, tem cobrança, você está numa imobiliária, você vai ter cobrança, não tem como. Mas você tem total liberdade para exercer o seu trabalho. Então é o que eu sempre falo sobre o pioneirismo, né? Porque o que vai determinar o sucesso é o quanto você investe em você mesmo para executar aquilo da melhor forma possível. Não pode ser mais ou menos, não pode ser secundário. Tem que ser prioridade. Se você tratar como prioridade, vai dar certo. Tudo na vida, né? Na verdade. Mas acho que é a função, né? A profissão do corretor de imóveis, ela é muito, além de promissora, é uma das profissões que vão cada vez mais estar bem elencadas no Brasil. E por isso, assim, você pode... Enfim, eu já vi N casos aí, pessoas como milionárias. Mas, assim, o mercado proporciona isso, os incentivos, as empresas investem muito nisso. Então, eu acho que realmente o momento traz para realmente essa quem quer fazer uma transição de carreira, quem quer pensar em uma mudança nesse momento, a função de corretor de imóveis ela é muito produtiva e eu aconselho muito essa transição, essa mudança ou esse ingresso na profissão, né? Então, acho que realmente mudou a minha vida, mudou a vida de tantas pessoas que eu conheço e realmente faz muito sentido.
Bacana. E queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Peço desculpa aí de no estado aqui que eu estou hoje, mas te agradecer imensamente. Foi enriquecedor tanto te conhecer,
legal,
quanto poder trocar um pouquinho aí de experiência, esse papo contigo. E legal saber que você treina jiu-jitsu. Eu acredito que gosto muito. A gente acaba criando afinidades, né? E
muito.
Jiu-jitsu é uma coisa que ensina bastante coisa na vida. Pelo que eu parei, o caso do joelhão.
Mas dá para continuar, tem treino para tudo. Tem muita gente no mercado imobiliário que pratica jiu-jitsu.
Que faixa?
Eu sou faixa roxa.
Roxa, que bacana. Roxa,
E tenho grandes amigos aí. Tenho grandes amigos do jiu-jitsu aí que atuam no mercado ou pessoas que voltaram a fazer também, então é muito bacana aí. Fico muito contente com o convite que vocês fizeram, que eu pude passar um pouquinho aqui sobre mim, sobre a minha trajetória, o que eu acho do mercado, né, o que eu acho que a gente tem aí para viver aí para frente. E de novo grato aí pelo convite, tô mega feliz aqui de ter batido esse papo com vocês.
Valeu.